E nós perdemos Diego Armando Maradona, um dos maiores nomes da história do futebol e do esporte mundial. 2020, implacável, né? Levando muita gente importante, né, para o mundo inteiro e muitas pessoas, né, muitas famílias sendo abaladas por causa do Covid e tudo mais. No caso dele, ele teve um ataque cardíaco, né, depois de ter feito uma cirurgia na cabeça e tudo. Ele já estava internado, né, um tempo.
Sim, a cirurgia tinha sido um bagulho bem delicado.
Cara, um dos maiores nomes do futebol, né? Um dos maiores...
Do esporte, depois... né, Juras, né? Nem Sim. só do futebol. Eu acho que caras, nele, o Pelé, tá ligado? Quando você fala, assim, maiores do esporte, Schumacher, Sim. por exemplo, o Maradona tá ali. Porque tem essa rivalidade. Quem foi melhor? Pelé, Maradona e tal. Mas o que todo mundo fala é que eles, ou se não forem equivalentes, o Pelé foi pouca coisa maior. Melhor, sabe?
E aquela parada do personagem também, né?
É. Total.
Talvez o maior, aí você comparar ele com o Pelé, por exemplo.
Ah, é, não. É incomparável, porque o Maradona era extremamente político, né? O Pelé, sim, jamais, sim. né? O Pelé só veio falar de política quando ele fez 1000 gols, né?
Sempre evitou, inclusive. É, o Maradona, o contrário, né? Um cara que veio de origens muito humildes, assim, como a maioria dos jogadores de futebol aqui da América do Sul, né? E é um cara que sempre se botou à frente aí, não só de proteger as origens humildes aí da América Latina, não só da Argentina, mas da América Latina como um todo, né? Um cara que tinha relações aí com a América Latina inteira em termos de política e tal.
Extremamente nacionalista também, né? Muito nacionalista, aquele que...
É o que a galera chama de bolivariano, né? Que é meio em prol da América Latina e...
Pô, o cara tem tatuagem do Che Guevara no braço, tá ligado?
Exato, e na biografia dele... Na biografia dele tinha assim... Che Guevara, que era argentino como eu.
Ele tinha orgulho, né, da história.
Orgulho de ser argentino. E na própria biografia, né, que o Maradona lançou ali no começo dos anos 2000, não tinha Messi ainda, não tinha nada disso. Ele faz o top lá de todos os tempos, de melhores jogadores de todos os tempos, ele coloca o Pelé em primeiro lugar, como o melhor jogador de todos os tempos. Provavelmente meio que assim, tirando eu...
É, político, né? De novo, foi político, né?
Tirando eu, acho, né? Mas o Maradona, né, a história como jogador de futebol, ele era, né, é um grande personagem, né? Como quando a gente viu várias pessoas falando aí do jornalismo esportivo, né, assim, que quem foi embora não foi só o grande jogador, mas o grande personagem do futebol, porque toda a carreira dele esteve envolvida com alguma polêmica, né? Era um cara que falava bastante sobre muitas coisas, ele teve uma vida pessoal bem conturbada, né? A parada lá do vício, né, dele em cocaína e tudo, né? E ele teve muitos problemas com drogas, né, na carreira inteira dele, inclusive na Copa de 94, vocês lembram, né, que ele foi pego no doping, né? Uhum. E eu lembro, inclusive, da cena dele, porque os jogadores eram escolhidos, né, durante o jogo pra fazer o doping, né? E aí ele saindo com a moça lá que ia fazer, né, o exame com ele, e ele dando risadinha e tudo
já
mais.
Já sabia, né?
E ali, basicamente, acabou a carreira dele, né? Do Maradona. E aí ele, né, eu lembro de um gol que ele fez, você lembra? Que ele olhando pra câmera assim, gritando
com
e tudo.
Com raiva, né?
É, com raiva. E o Maradona era um grande personagem do futebol e que conseguiu muitas coisas, né? Muitas conquistas. E por onde passou, principalmente lá no Napoli, né? Que é onde ele se tornou o grande ídolo lá da história do clube. É, no próprio Boca Juniors mesmo, e na seleção argentina, né, o cara que a gente via, o Maradona enxergava ou o Boca Juniors ou a camisa da seleção argentina nele. No próprio Superstar Soccer, né, ele era o Redonda, né, no jogo. Era Redonda e Capitale, né, o Capitale era, ou era, não sei se não me engano, era o Caniggia ou era o Batistuta, mas eu acredito que seja o Caniggia, né, que foi a dupla que foi ao gols do Brasil ali na Copa de 90. Com o toque do Maradona e o do
Caniggia. Outra história icônica pra caramba. Horrível pra gente, né? Mas
sim.
A Argentina meio que...
essa rivalidade, né? Brasil e Argentina. E os caras eliminarem a seleção é foda, mano.
De uma
mas tem
um
outro
bizarro.
Gol dele. Vou até mandar pro Edu aí pra colocar no programa, se der. O gol contra a Inglaterra, mano. Vocês já
caraca,
viram?
Aquele maravilhoso, né? Que ele sai driblando todo mundo.
Exato. O narrador, sem brincadeira, a pessoa tem que estar morta por dentro pra não ver essa narração e não se emocionar, cara.
Aí lá tem Maradona, lo marcando, pisa a pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, 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 ta,
Eu até postei no Twitter quase agora. Você sente que o cara já tá chorando quando ele começa a narrar o gol, depois que acaba o lance e ele grita
gol. Isso é clássico, ele fala das lágrimas, né? Estou em lágrimas.
Graças a Deus, graças, obrigado pelo futebol, obrigado por Maradona, obrigado por essas lágrimas. Você tá maluco, mano.
Ele fala gênio, antes dele chutar a bola. Gênio, tá. Muito foda.
É que também naquela época, Argentina e Inglaterra era um clássico de tensão política, né?
Teve a Guerra das Malvinas, né, Felipe?
E então era uma parada que, inclusive, muito se fala de como a Inglaterra usou de força excessiva e desnecessária naquela guerra contra a Argentina. Sim.
Né? O massacre,
então, Sim, então é... E bem próximo, assim, né? Então tinha esse contexto histórico, assim, que pra muita gente a Argentina derrotar a Inglaterra daquela forma era muito significativo, né?
E tem essa também, que sempre quando joga, sei lá, algum time da América do Sul contra um time europeu, a gente torce pro time da América do Sul, mano. Tipo assim, o Alemanha. A Alemanha tá bom,
né? O brasileiro mais ou menos, né?
Mais ou menos. Sim, pra Argentina, a gente vai torcer pra Argentina.
Na final da Copa do Mundo aqui no Brasil, quem torceu pra Argentina? Ninguém, né, mano?
Não, sim. Eu torci pro Messi fazer gol. Podia ser, tipo, 5x4, 4 gols do Messi, tá ligado? Mas, no máximo isso, torci pra um cara. Agora, sei lá, é Paraguai e Espanha. Mano, você vira torcedor ferrenho do Paraguai. Fato. Tá ligado? Tem isso. Então, esse jogo aí tinha um pouco disso, sabe?
Da Argentina não.
Mas, mano. Mas Argentina e Alemanha.
Você é porque tu torce pro Messi, tu é Messi Futebol Clube. Aí, e o Messi, né? Tinha gente comparando assim, né? Ah, quem era o maior da Argentina? Uns caras falaram do Messi assim. Aí eu vi os comentários, as respostas, a galera dizendo assim: mas o Messi nem argentino é, caralho. Ele não tem essa identificação que o Maradona tem.
Desde criança ele tá no Barcelona,
né? E você enxerga o Maradona com a camisa argentina. O Messi, você enxerga com a camisa do Barcelona, né?
Mas se for um mundial, um time argentino contra o Bayern, eu vou torcer pro time argentino, mano. Vai um River e Bayern lá na final do mundial, final do ano. Sim. O Bayern, você é louco, cara. Os caras são monstros. Acompanhamento, você viu pelo físico do jogador do Bayern, que é outro tipo de futebol que os caras jogam.
Sim.
E a América do Sul, não. Vai lá, na habilidade, na raça, nos sofrimentos, tá ligado? Tem essa história do underdog sempre.
Acho que é porque existe essa grande rivalidade entre Brasil e Argentina, e muitos brasileiros gostam de falar assim: ah, mas isso é só a gente que tem essa rivalidade. Não, é não. Os argentinos também têm essa rivalidade fortíssima contra o Brasil.
Mas existe uma parceria também, pô. Existe uma parceriazinha também. Contra, igual o Evandro falou, que você é contra um inimigo maior assim, e a gente tá junto.
É, tem uma admiração, ó. Tipo assim, ninguém é rival de um cara morto foda, que não... Tipo assim, não significa nada, sabe? Se você é rival do cara, é porque alguma coisa ele significa.
É, o que acontece bastante é... Por exemplo, assim, na final da Copa do Mundo de 2014, né? Foi Argentina e Alemanha. Eu acredito que o brasileiro não tava torcendo pra Argentina. Pelo menos, né, pelo histórico. Porque se...
Sim, é porque a Copa é no Brasil ainda, né?
Se a Argentina ganha a Copa do Mundo no Brasil, no Maracanã, eles iam fazer uns 10 álbuns de músicas só zoando o Brasil. Porque a maioria das músicas da Argentina são zoando o Brasil.
Brasil, diz-me que se sente. Eu fui na Copa...
Maradona é mais grande que Pelé.
É, maldita música. Eu fui na Copa ver o jogo da Argentina e Irã. Lá no, na terra do Felipe, em BH, no Mineirão. Te juro, mano. Foi da hora que eu desci no aeroporto até a hora que eu voltei. Levou, sei lá, umas 6 horas esse bate-volta aí. Que eu fui e voltei no mesmo dia. Tinha algum argentino do meu lado cantando essa música, maluco. O tempo inteiro.
Esse jogo foi um gol de falta do Messi, não foi isso?
Foi 1-0 o gol do Messi, Mas não foi de falta não, foi bola rolando.
É. O negócio é que a adoração que o argentino tem com o Maradona, assim, não é incomparável. Porque as pessoas dizem assim: ah, mas o Pelé é o maior, não sei o quê. Mas o brasileiro não tem essa adoração pelo Pelé, assim, meu Deus.
Não tem.
Ah, o Pelé em todos... A gente entende muito a importância... Obviamente que é fruto do tempo também, né? Porque novos ídolos surgiram. O Brasil é uma fábrica de ídolos, né? A Argentina, se a gente for considerar, é uma Maradona e Messi, rapaz. Quem mais aí?
Se você pensar, até a última pessoa que meio que deu uma cópia pra Argentina foi o próprio Maradona. Acho que até
tem a igreja tem do Maradona, mano. A igreja real oficial do Maradona na Argentina.
O Brasil tinha, né? Os Ronaldo Fenômeno.
Ele teve programa de TV na Argentina, não teve umas paradas?
Teve, assim. O Pelé foi uma vez.
É, ele é um cara que, tipo, até se você comparar com o Pelé, é um cara que teve muito mais vida fora do futebol pra poder gerar essa empatia na galera.
É, no Brasil, eu acho que quem equivaleria ao que é essa adoração pelo Maradona na Argentina seria o Ayrton Senna.
É,
mais próximo, saca?
Verdade.
Porra, é unanimidade, todo mundo praticamente Sim. admira o cara.
Que é uma grande emoção, né?
É, o cara ser vocal pra caramba faz uma diferença Sim. aí.
É, que é uma coisa que o Pelé Você não era, né, mano? É, o Pelé nunca foi, né? É, a importância do Pelé foi dentro do campo, né?
Inclusive, as poucas vezes que ele falou, ele ganhou um apelido do Romário aí bem famoso.
Pelé calado é um poeta.
É, então é.
É, tem isso também. O Maradona, por mais que muita gente não goste dele, me parece que o Pelé tem mais inimizade por aí do que o Maradona.
É que o Maradona, ele era a escola meio que se sucedeu ali com o Romário, o Edmundo, né? Que eram jogadores faladores, polêmicos,
marrentos, né?
É, brabíssimo, né? E apaixonado por futebol, né? Apaixonado por futebol, amava futebol. Tanto que treinou, né? Virou treinador depois. Não deu muito certo, né?
O Pelé também, ele jogou numa época onde era difícil falar, né? Também.
É, o cara era bem mais punido, exatamente. Se ele fosse expor qualquer opinião, ele tomava também. Dá pra entender, cara. É foda
sim,
a gente
sim, sim.
agora, em 2020, cobrar. Ah, mas o Pelé nunca falou nada também, hein?
Sim, sim, é.
Querer que o Pelé tenha a mesma postura que o LeBron James, tá ligado? No Brasil.
A grande momento do Pelé foi quando ele fez o milésimo gol, né, lá em 69, beirando ali a Copa do Mundo, né? E ele falou sobre as crianças, vamos olhar para as crianças, não sei o quê.
Carentes, né,
o
negócio.
Mas foi, tipo assim, é isso. Momentos políticos do jogador. Não que o jogador tenha essa obrigação, porém, como um grande nome do esporte e uma grande inspiração, né? Eu, particularmente, acho muito legal quando eu vejo um esportista tendo posicionamentos políticos, tipo como a gente tem com o Lewis Hamilton, sabe? Acho forte, né? Importante, engrandece o nome do esportista. É uma parada que o Maradona tinha, apesar de né, discordar ou não concordar, de ele estar muito errado às vezes, e às vezes estar correto, ele pelo menos ele falava, né? Então, por isso que era um grande personagem do esporte, né? E foi isso, né? Morreu aos 60 anos, jovem ainda, mas tendo uma vida muito atribulada também, né? Muitas passagens por reabilitações. E foi muito pesado. Inclusive, seria legal se o Edu pudesse colocar aí o momento que o Casagrande ele entra ao vivo lá no Jornal Hoje, né? Ele conversando com a Maju.
A morte do craque Diego Maradona lá na Argentina, de uma parada cardiorrespiratória hoje lá em Tigre, que fica perto de Buenos Aires. Essa informação foi confirmada pelo advogado da família do Maradona e também, o advogado de Maradona, na verdade, e também pela imprensa argentina, os jornais, o Clarim, por exemplo. Eu converso agora com o nosso comentarista aqui de esportes da TV Globo, o Walter Casagrande, que é contemporâneo, né? Jogou na mesma época que Maradona. Essa notícia que nos pegou de surpresa, né, Casagrande? Maradona passou aí por uma cirurgia na cabeça recentemente, completou 60 anos e agora a gente vem com esse baque hoje, nesta quarta-feira. Boa tarde para você, Casagrande.
Oi, Maju, boa tarde. Cara, assim, eu tô bem chocado, não só pelo Maradona, pelo Vanucci ontem. Tá muito difícil, né, esse ano, essa semana. Eu joguei a mesma época que o Maradona na Itália. Joguei com o irmão dele no Ascoli, então tive bastante contato com ele. Sempre me tratou muito bem, sempre tratou minha família muito bem. E eu sempre, sabe, tive essa preocupação com esse problema da dependência química dele, que foi a mesma que eu tenho, o mesmo problema que eu tenho. Eu me tratei e eu sempre fiquei assim, revoltado com quem estava ao redor dele. Porque quem está ao redor da pessoa está vendo o que está acontecendo, está vendo ele ir para o fundo do poço, está vendo que ele está destruindo a vida dele. E ninguém faz alguma coisa para evitar isso que aconteceu hoje. Cara, eu fico chocado pela perda de um grande jogador, por um cara que eu conheci e que eu gostava muito, e por um dependente químico, porque eu sofro muito quando morre um dependente químico. Para mim é muito duro.
Casagrande, eu agradeço. Eu sei que tá difícil para todo mundo. Obrigada por você interagir aqui com a gente nesse momento difícil. Obrigada pelas informações, lembrando de Maradona.
E o Casagrande que tem um histórico, né, de vício e conseguiu passar por ele e continua batalhando, né, contra o vício e ele se emociona porque é um momento muito, muito forte, né? Ah, 2020 tá difícil, hein, gente? 2020 tá muito difícil. Muitas pessoas estão nos deixando, nomes que são importantes para o mundo do entretenimento e tudo mais, pessoas que são importantes para várias famílias aí. Muito pesado 2020. Vai ser um ano realmente muito. Já era, né? Já antes já era muito marcante. É um ano que vai ser difícil a nossa geração esquecer, né? Acho que daqui 10, 20, 30 anos a gente vai lembrar de 2020 como esse ano que foi muito difícil para a humanidade de uma forma geral. É isso, vambora! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Tira, morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. E hoje é dia de Black Friday, sim, chegamos nesse dia especial. E você sabe, Promobit é o lugar da Black Friday, o ano inteiro, mas na Black Friday. É o dia das promoções, né? Evandro, loucura do Promobit, hein?
Pois é, nesse momento, estamos desde ontem aqui, porque a Black Friday começa a dar uma bombada ali, finalzinho de quinta, já na virada da meia-noite, vai ter muito show da virada da Black Friday e tudo mais, e cara, durante o dia inteiro... O pau tá comendo. Você que tá ouvindo isso aí no futuro, já que a gente tá gravando no passado, será que já apareceu o nosso PS5 por 4.200? Que a gente tá querendo? Um Xonizão por 2.000? Não sei, estamos na expectativa.
Sei, eu já comprei tanta coisa até antes da Black Friday, porque tem muita promoção que tá aparecendo cada vez mais cedo, né, cara? Então meu Promobit tá bombando aqui, tem umas duas semanas já, e pô, já gastei uma grana pesada aí por causa
dos últimos tempos. Promobit.com.br ou baixa o aplicativo, né, iOS ou Android. Muito fácil de acompanhar. Bruno Carvalho, esse é o momento? Qual é esse momento, Bruno?
Esse é o momento para você encontrar os grandes descontos, grandes ofertas, por quanto? Até, qual que é o nosso teto? $10.
Olha aí. Esse é sem efeito, né?
Esse aqui é original. Você viu que eu imito bem, né?
Você imita bom, Bruno, hein, Bruno?
O Bruno vai começar a ser tipo os dubladores em evento de anime, tá ligado? Fala aí com a voz do Bob Esponja. Faz com a voz do
Goku. Ou o cara que fala oi, o Goku, né?
Cospe $10 em mim.
Fala $10 aí, Bruno, deixa eu ver.
Bruno, grava $10 aqui pra minha mãe. O Bruno da BGS.
Excelente. Nós temos aqui o momento $10 que fizemos. Durante 4 semanas, cada participante do 99 Vidas escolheu um jogo que já apareceu de forma bem baratinha no Promobit. Jogo de gerações anteriores, né? Porque estamos aqui na virada da geração. Aliás, já começou a nova geração. Né? Exatamente. Transição, que é uma palavra muito bonita. Inclusive, os Estados Unidos aprendeu nesse momento. Bruno, qual é a sua recomendação aqui?
Jurandir, eu vou trazer nesse momento $10, um jogo que ele serve tanto pra galera dessa geração, quanto pra galera que já tá migrando lá pro Play 5, que é um dos melhores jogos dessa geração aí, na minha opinião, e se não for a melhor nova IP que surgiu nessa geração aí.
Eita.
Que é o Horizon Zero Dawn.
Oh.
Para PlayStation 4, mas que roda em modo de retrocompatibilidade com PlayStation 5, se você tiver também, que já apareceu, pasmem, por R$39,90 na versão física. E nesse exato momento aqui, tá na casa dos R$40.
Eita!
Então fica ligadinho aí. Corre pro Promobit lá no site. Já bota lá na barra de pesquisa e acompanha a página principal, que Black Friday é loucura. Você vai achar muita coisa bacana.
Ô, apareceu. Sabe o que apareceu semana passada? Uma bigorna, mano, em Promobit. Eu falei, caraca, por que eu compraria uma bigorna? Mas pelo menos ela tá barata.
O coiote do Papalegas, caralho.
Comprar uma bigorna pra deixar em casa, segurar folha de sulfite pra não voar, tá ligado?
E sabe o que é pior? Às vezes o preço tá tão bom que você fala, talvez eu precise. Você começa a achar motivo. Né? Pra...
R$303.
Acabei de ver aqui. Ah, bigorna, cara.
Eu abri, dei uma scrollada, aí eu, caralho, bigorna é foda.
Excelente. Promobit.com.br, lugar da Black Friday e do ano inteiro, né? Acesse aí e baixa o aplicativo agora. Falando em Black Friday, nós temos que falar da Alura! Momento Alura especial Black Friday. Por que, Bruno Carvalho?
Porque, Jurandir Filho, somente até este domingo, fiquem ligadinhos. 20% de desconto, Jurandir Filho. 20% de desconto na assinatura da Alura. E você pode ter acesso a mais de 1.200 cursos.
Através do nosso link, né?
Exatamente.
alura.com.br/promoção/99vidas. 20% de... Cara, 20% é brabo.
É muita coisa, cara. Você é doido. Black Friday.
1.200 cursos, Bruno. Amarê, mano.
Exatamente. E olha só. Você está adquirindo mais do que produtos, conhecimentos, que é algo que você leva para a vida inteira, filho. Então, ao invés de só adquirir bens físicos, compre também o físico, mas leve conhecimento junto.
alura.com.br/promoção/99vidas. Esse é o momento. Aproveite a Black Friday para fazer a sua assinatura, que vai valer muito a pena. E pra gente finalizar, nós temos um recadinho aqui do PicPay. Sim, eu sei que você tem o PicPay. Se você não tiver, baixa agora no iOS, no Android, porque ele vai mudar a sua vida. Você diz assim, ai meu Deus, eu não acredito nesse negócio de mudar a sua vida. Mas vai mudar. Mas se você já tem, você pode fazer um monte de coisa, hein, Evandro?
Pô, pode fazer recarga do celular, pode comprar crédito para o seu aplicativo de comida, e ativar o seu serviço de streaming, serviços chegando aí no Brasil, serviços novos do Ratinho. Um monte de coisa, cara.
É muito fácil, porque se você abrir o seu PicPay, tem lá o botãozão gigante, pagar, e uma das três opções lá de cima é Store. Aí você vai ver a PicPay Store e tem muitas opções. Porém, todavia, entretanto, tem um recurso aqui que se você já utiliza PicPay, você pode ganhar 10 reais, assim, de bobeira. Como? Convidando um amigo, convidando alguém da família, convidando alguém próximo a você pra fazer parte do PicPay. Aí a pessoa usa o seu cupom e no primeiro pagamento dessa pessoa, os dois ganham 10 real.
Famoso, todo mundo ganha. Win-win. Poucas situações na vida são win-win, juros. Essa é uma delas.
Exatamente. Te ensinar aqui rapidinho, você abre o PicPay, vai lá em ajustes, aí você desce um pouquinho lá, tem convide seus amigos, aí tem um código lá, você passa pro seu amigo e tudo. Quando ele fizer a primeira compra, você e ele ganham 10 reais. É bom demais, hein? Isso é bom demais.
O PicPay é o que a gente fala aqui toda semana. O PicPay é o clássico aplicativo que quanto mais pessoas tiverem, é melhor pra todo mundo, né? Porque aí você vai pagar seu amigo, você vai receber, vocês vão sair junto, vai pagar pelo PicPay e tudo mais. Então, é isso. Use essa ferramenta para todo mundo continuar ganhando.
É um aplicativo da broderagem. E antes da gente finalizar aqui, temos que falar do Sparkle. Sim, o 99 Vidas está dentro do Sparkle, porque os nossos 99 Vidas bônus, nossos podcasts extras exclusivos, saem somente no Sparkle. Aí eu falo para você, vocês assim, tá bom, mas como é que faz para ouvir? Rapaz, é muito simples. Tem link aqui na postagem para você direto. Ou acessa 99vidas.com.br/assine, que tem lá explicando como é que você vai assinar. Ah, não, mas eu não quero gastar nada. Não tem problema. Você pode experimentar por 30 dias gratuitamente o nosso Sparkle. E aí você pode ouvir todos os bônus e se divertir a valer.
A beça, Jurandir. Tal qual
a beça.
Se divertir a beça.
Exatamente. E aí você pode escolher assim, ah, no final do, né, dos 30 dias aí, você pode dizer, ah, cara, eu não quero ficar. Tudo bem. Ouviu de boas aí, de graça. E se você ficar com a gente, né, obviamente você vai estar apoiando o 99 Vidas e vai estar fortalecendo mais ainda a nossa comunidade, que cresce cada vez mais. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição do Tupac.
Sobe o som do Tupac. Heavy hitting at this motherfucker straight spit. Digging deep into your brain while trying to explain why real niggas need to stick to the game. It's the same, got these motherfuckers changing on me. Jealous ass player haters gaming on me. Look out, motherfucker, I'm a G. As in getting motherfuckers before they come get me. Get mad for the fight for the wishes. Fake ass nigga, you a trick for fighting over bitches. Call out a player, hey, straight sissy. See me at my shop, nigga, miss me. Cause I ain't trying to hear that bullshit. Got a pistol, motherfucker, better pull quick. It's just cause I'm rapping, it don't mean I ain't scrapping. And if you clip when the shit happens, it don't stop.
Muito bem, mais um podcast 99 Vidas, mais uma edição do Tupac. A cada 5 edições, o 99 tem uma edição dessa série maravilhosa, amada pelos ouvintes aí. As pessoas amam.
Depende da rodada, né? Depende do, do motorista da rodada.
A galera gosta do rolê. E o pessoal já sabe os perfis também, né? Perfis dos membros aqui. Cada um traz jogos diferentes, né? Pro 2-Pack. Dessa vez, a escolha dos jogos está nas mãos do senhor Felipe Mesquita. Que meio que decepcionou, né? Algumas pessoas aí.
Você, né? Algumas pessoas.
Não foi,
você
não?
Você falou várias vezes nesse podcast algumas pessoas e todas as vezes...
O Felipe, não, já vou logo fazer uma denúncia aqui. O Felipe arregou pro Bruno, ouvinte.
Arregou.
Felipe tá desde como o último assim? Two-pack dele. Vamos expor o Felipe.
É, Lacho Money aí foi um sucesso.
$10. Felipe,
assim, vou nessa onda agora.
Eu tô negociando aí pro próximo aí. Não deu
saiu pra isso. Saiu o two-pack do Felipe, sucesso. Só se falava disso, trend topics mundial.
$10.
$10 aí, mano. O real, o dólar até...
Isso, mexeu no valor do dólar.
Mano. É, mexeu no valor do dólar. O pessoal começou a buscar sobre $10 e mexeu no valor do dólar.
Sim, cresceu o volume aí de interesse pelo dólar.
10 de julho, longínquo 10 de julho, tio Pack do Felipe. E aí todo mundo, expectativa, qual será o próximo tio Pack do Felipe? Felipe cogitou colocar um certo jogo aí de um carteiro, entregando coisa.
Eu tentei trazer a sequência daquele cash.
Desde aquele dia. Foi reprovado pelo fiscal.
O cash saiu, Juras, no dia 10 de julho. No dia 11, o Felipe já jogou a letra. E se eu escolhesse Death Stranding? Aí a gente, porra, eu e o Jurandir, isqueríssimo que somos? Não, escolhe, vai ser da hora. Vai ser o único momento que a gente vai poder falar desse jogo. Puta que pariu, Felipe, te amo. Aí o que aconteceu, ouvinte? Você está com o cash aberto aí, você já sabe o nome, já está vendo a capa. Essa bela capa feita pelo grande Bruno Costa. Você está vendo o Death Stranding aí na capa? Eu não tô. O que aconteceu, Felipe?
Ah, o fiscal não deixou, hein?
Mas sabe o que é que o
fiscal... ameaçou.
O fiscal... Não deixar foi até porque não tem como, né? Eu poderia ter trago.
O fiscal, ele deu um drible. Ele deu um Ronaldinho em você, né? Ele deu um drible. Porque não, ele vai trazer...
tipo o Fernando Baiano em mim, não foi nem igual o Ronaldinho.
Ele vai trazer, rapaz, você sabe, ele vai trazer dois Kojimas The Game aí.
No 2-pack dele?
Vai ser pior, ele sabe, né? Porque a minha proposta eu acho que era mais interessante. Ele tá ligado. O fiscal tá caladinho.
Tinha todo um sentido da escolha do Felipe. Era o Death Stranding e outro jogo que também falava sobre isso.
Mas vai acontecer ainda. Não foi esse, mas vai ser o próximo. Até lá, o fiscal já vai estar mais tranquilo.
Fiscal fez birrinho. Fiscal mandou, terminou a discussão assim: Não, você que sabe. Longe de mim querer jogar nossa amizade no lixo. Você.
Não, eu fiz igual o cara do Taken lá. Ele falou assim: ó, tem habilidades muito específicas.
Felipe, eu vou te dizer... achar. É, eu sofri, tá? No 2-pack já, muitas vezes.
Entendi.
Esse sofrimento que você tá passando nesse momento, eu já passei bastante. Tem um
que sofreu com o quê, Jurandir?
Bruno, você sabe a história do F-Zero.
Pior que é, o Jurandir aconteceu isso várias vezes mesmo.
Tranqueira, eu mano. Quis trazer F-Zero por uns 4, 5 anos no
2-pack. E aí, no final das contas, você trouxe o que aconteceu?
5 anos depois, caralho.
Aí o cara já tava até triste, caralho. Ele nem queria mais falar.
É. Não, e aí eu fiz assim, pai, vou trazer F-Zero. Aí o Bruno, não, meu Deus, F-Zero, não vai render nada. Aí eu trazia Pepsi Man. Pepsi Man!
Pior que é, em revolta.
Eu trazia jogos aleatórios que eu queria trazer. O que eu queria trazer no, era permitido. Eu também não vou brigar por causa de pauta, assim, né?
Uma hora o fiscal vai entender que não, se não for dessa forma, não vai acontecer, entendeu?
Que, ô Felipe, eu vou te dar a dica, ó. Tem que fazer que nem eu fiz em um two-bag meu, que eu falei na hora. Os caras nem sabiam.
Foda-se.
É, ele ficou meio bolado, mas ele já tinha ido, já tinha falado. Eu mudei na hora da gravação, mas é que eu sabia, não vai ser esse jogo mais não, vai ser esse aqui, ó. Eu não lembro qual foi esse jogo, mas teve esse two-pack. E aí ele teve que aceitar, né? Ele teve que aceitar pra fazer o quê? Chamar a polícia.
Ele já é o fiscal, né? Vai se chamar...
Homem-Aranha apontando pro outro Homem-Aranha.
É, rapaz.
O que você tem a dizer, Bruno, sobre tudo isso?
Só tenho a dizer que esse povo é testemunho das coisas que eu sofro aqui, o bullying.
É, realmente, coitado, pobrezinho. Vamos lá, 3 segundos de coitado pro Bruno aí, coitadinho.
Ah, oh, tadinho do Bruno. Tadinho. Força, guerreiro. Ah,
força. Vai se passar dessa.
Força, meu guerreirinho, né?
Uns 3 segundos de coitadismo, eu acho. Muito bem, Felipe Mesquita, você é o responsável por essa edição. Qual o seu primeiro jogo? Houve um critério para a escolha desses dois jogos?
Houve sim, Juras. Da mesma forma que a minha proposta antiga também tinha um critério muito bem elaborado, sim, inclusive. Esse também tem, que eu trouxe, vou trazer dois jogos da época do PlayStation 1. Ambos aí saíram para outras plataformas, mas eu joguei no Play 1, piratão. São dois jogos de plataforma e são dois jogos aí licenciados, baseados em licenças famosas aí. E o primeiro que a gente vai falar aqui é o Bugs Bunny Lost in Time, jogo aí do Pernalonga.
Here I am, Pismo Beach. Hey, wait a minute. This doesn't look like Pismo Beach. I probably should have turned right at Albuquerque and... Ooh, look at the size of this carrot juice dispenser.
Jogo do Pernalonga pro PlayStation 1.
Eu acho que tem uma versão desse jogo pra PC também, mas eu não...
Não, aqui a gente só fala de...
O bagulho é de Play 1.
De coisa relevante.
Pernalonga de batom, que é um dos melhores memes já criados.
O personagem do Pernalonga é muito foda, né? Inclusive tem muito disso nesse jogo do humor, que é uma parada que claramente quando eu era uma criança eu não conseguia pegar nada, né? Mas rejogando e vendo hoje em dia assim, ele mantém aquele humor, que é uma parada que é um desenho pra criança, mas tem muita coisa que só adulto vai entender
qual é. Que é, velhinho. São a galera lá do Looney Tunes, do Looney Tunes, né? Esses desenhos da Warner, eles são muito pra frente, né? São desenhos que fazem piada com coisas pra criança, mas tem muita coisa pra adulto ali, né? Animaniacs é um exemplo desses, né? Pernalonga mesmo, né? Pernalonga é um... Ele era o maior personagem desses todos, né? Ele era o símbolo da Warner, né?
Dessa galera. Hoje em dia não tem mais essa relevância que já teve, né?
Não tem, mas tá voltando, né? Por causa do HBO Max, eles... Vai sair um... Tem um desenho novo do Pernalonga que tá fazendo maior sucesso, inclusive.
Vai sair o Space Jam com o LeBron. E acho que vai dar uma revitalizada bonita pra criançada nova.
Sim, porque desenho animado meio que sumiu, né? O pessoal mudou o gosto da criança com desenhos animados, né? Mano. O que rola é o Peppa Pig, né? O Gumball.
A criançada hoje só quer assistir no cinema, só. Você pode ver, só sai filme de animação 3D, cara. Isso é muito triste, não tem mais animação 2D.
O último grande expoente disso foi a Frozen, né? A pessoa Frozen, a personagem Frozen.
De quê? De
desenho, animação? 2D, de fazer sucesso com criança.
2D não, mano. Frozen é 3D, mano.
Frozen é 3D, caramba.
Frozen é 3D?
Caraca, mas da onde tá, mano? Tem 20 anos que não saiu uma animação 2D, mano.
Tá o último doido. Foi Princesa e o Sapo, né?
Lá em 2009.
Caralho, não sei porque na minha cabeça Frozen era 2D.
Não,
pior então. Não, Princesa Sapo não. Felipe, eu tô falando sucesso, cara.
Pô, é uma pena que é um bom filme, mano.
Galinha Pintadinha, então, foi a última coisa 2D. Que já tem 30 anos.
A última coisa 2D aqui, vamos ver aqui. A Disney Animation, ela fez alguns filmes posteriores.
Não, mas àquela... sucesso, gente. Sucesso, caralho.
Não, posteriores àquela geração dos anos 90, né? Que tem Rei Leão, A Bela Fera, Aladdin.
Pequena Sereia.
Pequena Sereia já é 80, né?
É um pouquinho antes, né?
Mas é o começo. É o começo dessa era de ouro, assim, das animações. Mas Mulan, né? O próprio...
Hércules, Tazan,
Lilo e Stitch,
Pocahontas. Não, mas isso aí não é novo? Né? A gente tá caçando a coisa nova?
Sim, mas aí teve a mudança, né? A mudança ali que foi em 2000 e... Assim, na década de 2000, tiveram ainda umas tentativas. Tipo aquele... Nem que a Vaca Tussa, né? Que também é uma animação, mas...
Não, mas não é. Mas você não vai na festa infantil, o tema vai ser nem a Vaca Tussa.
Não, não vai.
O que a gente tem que procurar aqui é o tema da festa infantil, tá ligado? Tipo aquele, é 3D, óbvio, mas aquele, o da Pixar lá que tem a tristeza, a felicidade, não sei o quê.
Divertidamente.
Mas é 3D também, né?
Então, é 3D, mas ele tem tema infantil 3D na festa, tá ligado?
Ó, deixa eu dar um histórico aqui bom, ó. Lá em 2003 saiu O Irmão Urso, que é um dos grandes sucessos, assim, de...
Filme é maravilhoso.
Não é um filme blockbuster que todo mundo assistiu, que deveria ter assistido, porque é um filme absurdo.
A história é linda,
trilha sonora maravilhosa, inclusive dublado pelo Selton Mello. Foi um dos últimos filmes 2D da Disney que fizeram sucesso, assim. A gente teve uma tentativa de voltar o 2D com A Princesa e o Sapo em 2009. Não deu muito certo, porque a Disney tava naquela sequência do Galinho Tique Little, que já é 3D, daquela Família do Futuro, do Bolt, Supercão. Eles estavam tentando emplacar o 3D e ainda não... Esses três filmes não funcionaram tanto. Eles pensaram, cara, a gente tem que voltar pro 2D, né? Aí lançaram o Princesa e o Sapo, que não rendeu. Mas não rendeu porque a galera é escrota pra caralho e a animação espetacular em New Orleans e uma trilha sonora absurda. E a princesa é espetacular, a Tiana é espetacular, é, mas não bombou.
Não teve, ô Juras, nesse intervalo também não teve o Lilo Stitch?
Não, o Lilo Stitch antes, pô, é 90 bem antes. Já,
né? 2001,
é,
né?
Não, 2002. Lilo Stitch é perto do Irmão Urso,
é,
lá.
2002, 2003, mas aí esse... A Princesa do Sapo é 2009 já, já tem muito tempo.
Lilo Stitch tem tema de festa infantil, ó. Carimbo festa infantil.
É, o Hannah quer dizer família, maravilhoso, Lilo Stitch.
Ohana.
Hã? Ei, sai de perto dela.
Não, o que você disse?
Ohana quer dizer família. Família quer dizer
nunca mais. Abandonar.
Ou esquecer. É.
E família quer dizer
nunca mais esquecer
ou abandonar.
Sim, exatamente. É. Mas ali, ó. Em 2009 e 2010 foi o período que o John Lasseter, ele saiu da Pixar pra assumir a parte de animação de vez da Disney, né? O John Lasseter, o cara do Toy Story e tudo. E aí ele falou assim, vamos pixelizar a Disney Animation agora. E aí eles começaram lá com Enrolados, Detona Ralph, Frozen, é, depois o Big Hero, Zootopia, Moana. É, são uns fenômenos aí, né? E Frozen 2 e tudo mais. E o próximo vai ser o Raya e o Último Dragão. De 2021 vai.
Moana, acho que é a última coisa, então. Mas Moana é 3D também, né? Mano, não tem 3D. 2D, acabou. É culpa dos videogames. Você fica aí falando de videogame, ó. A criança acostumou mal.
Vira um bagulho muito cult, assim, quando tem 2D. A Netflix teve, né? Aquele Klaus, assim. É um filme até bem bacana.
Mas eu falei, então, Felipe, mas... exclusivamente da Disney Animation. A Pixar só faz 3D, sim, né? Desde Toy Story 1 ali até...
Mas é, a criança de hoje em dia, não quer, é o que o Bruno falou, é triste, a criança de hoje em dia não tá nem aí pra desenho mais, mano. Desenho, tá ligado?
É. Mas é por isso que carrinhos funciona, mano. Aqueles carrinhos, aquele da videobrinquedo, aquele...
Ratatouille.
Porque é 3D tosco, mas é 3D, mano.
É 3D sem textura,
quando a molecada demais, hoje em dia vê Rei Leão, mano, elas olham assim, caraca, filme velho. Que é 2D.
Puta, Fortnite, culpa do Fortnite.
Muito triste. Muito triste.
Fortnite e Minecraft. Acabou com a indústria de desenhos 2D.
É, e aí eles estão tentando trazer. O streaming, ele tá tentando voltar. É porque, curiosamente, hoje é mais caro fazer desenhos 2D do que 3D, mano. Infelizmente.
Igual em videogame, inclusive.
Exatamente.
É isso. É muito triste, mas o mercado é esse. Não tem como retroceder. E a evolução, né? Pra frente que você anda, mano. Pra frente que você anda aí, né?
Não, mas eu acho que desenho podia ter um desenho. Pernalonga é da hora.
Não, tanto que a maioria dessas animações, elas, você assiste hoje em dia, estão lindíssimas. Aí você... Mas você assiste Branca de Neve
lá de... É, a gente tá falando de Disney, né? Mas aquele Steve Universe, isso é maneiro e a criançada gosta.
Ah, teve o filme do... Como é que chama? Da Warner lá, mano? Bom pra caralho, Teen Titans Go lá.
Teen Titans funcionou, os Jovens Titãs.
Mano, é um filme fantástico. É muito engraçado aquele filme.
Não, os da Cartoon é 2D e faz bastante sucesso. Hora de Aventura teve seu auge aí, até terminar e tal.
É porque o Teen Titans teve o filme mesmo, passou no cinema e tal.
Lá do... Como é? O De Volta pro Futuro lá, bizarro? O...
Rick and Morty?
Rick and Morty.
De Volta pro Futuro, bizarro, cara, ótimo. Mentes brilhantes pensa igual.
Existe vários exemplos de 2D que acabam funcionando, mas sim, em cinema a galera, a molecada quer assistir.
Mas Rick and Morty não é criança, não tem o tema. Será não que é tem criança, a festa infantil do Rick and Morty?
Eu não vejo criança achando massa assim, ai meu Deus, Rick and Morty. Até porque é muito. Tem umas piadas muito pra adulto, assim, né? É tipo Simpsons da vida, assim, né? Então acaba não funcionando. Mas eu acho que o Pernalonga ainda tinha a parada de ser o engraçadão pra molecada, sabe? É, vou ser engraçadão aqui pra molecada. Sim. E, né, do...
Porque tinha
a bigorna caindo, né? Ele passando a perna no troca-letras, e no gaguinho e tudo mais. Era mais assim, era mais da zoeira. Ele é o Pernalonga, ele é tipo um pica-pau da vida, né?
Total.
Então, acabava funcionando pra caramba. E o jogo é do PS1, né, Felipe?
Isso, é... 3D, a história, né? Basicamente, é o Pernalonga meio que ativa uma máquina do tempo sem querer, assim, e aí as fases são meio que períodos históricos diferentes, sabe?
Uhum.
Então você tem lá, acho que são 5 eras no total, aí é uma era é o tempo da pedra, aí depois é bagulho de pirataria, aí tem lá é Idade Média, anos 30, começo dos anos 1900, e tem até um que é o futuro também, assim. Basicamente, o jogo é inspirado... é, no, naquele boom daquela época, Mario 64, Banjo, assim.
É, o plataforma 3D que ele tem a cara daquela época, né?
É, que sim. São as fases sandbox, assim, que são bem, sim, abertas e que você tem vários objetivos.
É, tipo então, o Croc, a velocidade da câmera também. É muito clássico daquela época.
A ruindade da
câmera. Sim. Tipo, não é uma câmera fluida, saca? É, você vê ela se movendo lentamente, você vê do outro lado.
É. Mas a ideia é basicamente essa, você coleta tanto cenouras quanto relógios, assim, pra você ir desbloqueando novas fases, sacou? E aí dentro da fase você tem várias formas de obter essas colecionáveis, assim. Tem uns que são obstáculos de plataforma simples mesmo, assim, só você chegar num ponto. Outros envolvem uma mecânica específica, um minigame temático daquele mundo, assim. Mas é basicamente um jogo bem produto da influência daquela época, né? De Mario 64, Banjo-Kazooie e então. Tal.
É, o que eu vejo... É que ele continua, assim, continua bem feito se comparado que é um jogo de PS1 ali, né?
Visualmente, ele acho que envelheceu bem. Ele é até bem parecido com o jogo, acho que foi o Evandro que trouxe no Tupac uma vez, que foi o Sheepdog and Wolf, né?
Sim, lembra muito.
Que é uma parada meio cel-shaded, que é aquela parada de textura bem sólida, né? Não tem muita textura, pack de textura pra tentar fingir que é uma coisa, assim. É uma textura bem sólida, meio chapada, assim, que aí não tem... envelhece mais fácil, né?
Tinha um tempo dia desse que a galera tava colocando na internet que existe diferença de os dois coiotes aí, que muita gente pensava que era a mesma galera, né? O coiote do Papa Legos.
Coiote Beats.
O coiote do Papa Legos é diferente do coiote desse do. É o primo dele, né? Sei lá, uma coisa assim.
Como assim? Não é o Willy Coiote, não? Os dois, né?
Não, são diferentes,
mano. A gente já discutiu isso aqui, eu acho, hein, mano.
Já discutimos esse assunto
e aqui. Tem dois coiotes mesmo,
né? O Bruno tá aí não, né, Bruno?
Bruno, ele tá, ele vai, foda-se.
Eu tô aqui falando no mudo, caramba. São dois diferentes. A gente discutiu isso no cast, mano. A gente discutiu, são dois coiotes diferentes, mano.
Eles são primos. Mandando uma costelinha, aí limpou a boca rapidão. Eu tô aqui falando no mudo. Explica então, Bruno. Qual a diferença dos coiotes?
Não tem diferença. É isso aí. Um coiote, outro é o coiote com a orelha pra cima, outro é o coiote com a orelha pra baixo.
Então, tem o Willy, que o Willy é o coiote que a gente conhece do Papaléguas. Ele é aquele marronzinho. E aí a gente tava falando justamente daquele desenho no que tem o cachorrinho pastor lá, e aquele outro coiote é um outro coiote.
Caramba, agora que eu vi, ele chama Ralph, o outro.
É Ralph, o outro é Ralph, exatamente.
Ralph, então, caramba. Que é tipo, Ralph é tipo um, só pra ser um barulho de latido.
Ruff, 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 de latido, ruff. É, Ralph.
Mas Bruno, você que é você, João Dia e Felipe, pessoas abastadas que já habitaram a região dos Estados Unidos.
Eu nunca fui, não. Não
imagino. Ah, você nunca foi? Você escolheu
o Felipe, Felipe vai pra Rússia, mano. Que é um negócio.
É, o Felipe é outro rolê, rolê de nóia.
Às vezes tá muito perto.
É verdade que o cachorro nos Estados Unidos, ele não late au-au, igual o cachorro brasileiro? Igual o Jake, o caramelo?
Bark, bark, né? Bark, 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 bark!
Caraca, mano, que é isso, mano?
A onomatopeia que eles usam é diferente do au-au,
é diferente, obviamente. Não usa au-au, entendeu?
Como que é? Faz de novo aí, Bruno.
Bark, 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 bark! Mas que não é, né? É porque bark não é... É meio que o significado do que ele tá fazendo, né?
Isso.
É meio que latir, sacou? E aí é como vocês falam, latir, latir, tá ligado?
O barulho não é diferente.
Mas se eu for ler um quadrinho da Turma da Mônica em inglês, e aí tiver o Bidu latino, como vai estar escrito?
Vai estar bark, bark.
Que zoado. Tô mais ao au.
É, também.
Eu, na época que eu viajei pro Atacama, no Chile, tinha um tutorial de como você chamar os cachorros, porque os cachorros, eles ficam na rua, são um cachorro meio gigante.
É perro, assim. Um perro.
Perro. Não, 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 é assim, era você...
Tem muito cachorro na rua, é bizarro.
Exatamente. Isso. E lá é uns cachorros meio urso, assim, gigantão, sabe? Grandão.
É,
assim,
eles são peludão, né? Porque eles moram na rua e lá faz frio pra caramba, é frio, boa parte exatamente. Do ano, assim.
E aí, eu... Né? Como é que a gente chama cachorro? A gente chama assim, né?
Pex, pex, pex.
Né? É. Você chama assim... Eu
chamo pelo nome, pô.
E aí você... É. Mas cachorro você não conhece,
você fala, olá, cachorro da rua. Ô, cachorro da rua.
Cachorro da rua. Cachorro da rua.
Olá aí com nós. Da rua. Como que é no Chile, Juras? Como que é?
Tem um barulhinho que você faz com o dente, assim, faz...
Ah, mas tem aqui também.
Não é?
Mas é especificamente assim, mano. O que a gente chama assim, cachorro? Não vem, não vem. É assim.
Não, o clássico da periferia é Pex-Pex, mano.
Pex-Pex.
P-E-X. Tipo, você tá passando nós quatro na rua. Aí tem um cachorro de bobeira, o caramelo, cachorro caramelo, deitado na calçada, no sol, pensando na vida. Aí alguém vai pra atiçar o cachorro, que também é um verbo maravilhoso. Aí fala, Pex-Pex-Pex-Pex. E dá tipo uma corridinha pra frente, tá ligado? Pra ver se o cachorro morde o outro.
Macho, mano,
como essa cena rolava?
Eu chamo qualquer ser filhote da mesma forma. cachorro, gato e criança. Qualquer
pex,
ser.
Pex?
Nasce com o...
Falou com a criança. Pex, 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 pex.
Você tem um bebê aí. Faz pra ver se funciona.
Com a entradinha do dente, assim.
Eu também faço, você chegar.
Você chama criança assim?
Eu chamo.
E ela fala, olha...
Ei, Vete, olha aqui pra cá. É o assumir do filhote. Do filho novo.
Aí, ó, Evandro, no...
Bruno mandou aí uma tirinha com...
Telegram ali, ó.
Com o cachorro latindo em inglês.
Bark, bark.
Bark, bark, zoado. Estados Unidos, tem que acabar os Estados Unidos.
Caraca, até o cachorro é...
Com o dólar esse preço, o cachorro que latir diferente ainda.
É um idioma diferente o cachorro, né?
Caramba, essa tirinha é demais também, é muito incrível. Bem... Desenhos que pensa.
É, desenhos inteligentes. Até pra frente, Felipe. Só de ver essa tirinha já aumentou meu QI.
Aí, ó, o caramelo até latiu aqui, ó.
Vamos colocar no... Ele achou ruim, ele deve ter curtido
a... Desenhista que pensa é bom demais, mano.
Ô, Felipe, e esse jogo aí, mano? É isso mesmo? Só não tem mais nada do Pernalonga, é isso?
Cara, é...
Play 1 é isso aí, mano.
É, mano, ele não tinha muita coisa, mas eu lembro que uma parada que eu sofria muito quando era moleque com ele é que eu não entendia algumas regras que o jogo tinha, sacou? Ele tem muitas, assim, porque às vezes você, pra conseguir fazer determinada ação ou conseguir chegar em tal lugar, você tem que usar habilidades diferentes. Ele tem tipo um... É, o Pernalonga tem uma parada que ele anda tipo na ponta do pé, assim, então tem inimigos que você não pode... Alertar stealth? Ele. Stealth?
Porque chora se deu Kojima.
Tipo um stealthzinho, né? E não é nem só pra inimigos, às vezes tem estruturas assim.
Passarela
também quebradas.
Que tá,
é. Aí você tem que andar na ponta do pé, assim, pra não quebrar.
Tem uma coisa interessante aqui, ó, tem uma fase que é meio pirata mesmo, que o Felipe falou, sim, né? Que tinha. Que você pula em cima de uma. De uma. Tipo a ostra, né?
Sim. Ela tem a pérolazinha.
Ela tem a pérola dentro, aí você pega essa pérola, você joga num símbolozão pra cair a ponte, né?
Isso, aí são esse tipo, essas mecânicas que são meio que específicas pra cada lugar, assim, pra cada mundo e tal.
Tem bastante environmental puzzle, né?
Que muito, é. Pra você ir meio que abrindo as fases. Porque na verdade você tem esses 5 mundos, mas dentro desses mundos você tem várias fases. E aí tem coisas, tipo, tinha uma que eu sempre apanhava direto, que era, tinha um inimigo que você tinha que ficar correndo dele até ele cansar. E aí você podia atacar ele, que o Pernalonga tinha, nossa, de um ataque, era um chute, mano, ou uma rolada, assim. E aí eu não sabia, eu ficava, ele vinha pra cima de mim, eu ficava tentando chutar ele e eu sempre ficava morrendo, mano. Rolada. Eu ficava às vezes...
Então uma rolada?
Não comentei nada.
Pernalonga, o Pernalonga é foda.
O Pernalonga é isso aí, né? Ele é bem sacana. Mas é... E aí, tipo assim, eu ficava às vezes semanas, meses preso na fase, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer, sacou? Aí hoje em dia, mano, é um negócio super... É pra criança, né? Só que eu não entendi inglês direito.
Então, é, só pra deixar claro pra quem não jogou, essa rolada é tipo a bolinha do Sonic.
Isso, é.
Não era ele nada explícito, não.
Ele dá uma... É tipo assim, um dashzinho, assim, só que aí serve como um ataque também. Uma esquiva, então. E... Ele usa, né, os personagens do Looney Tunes, só que meio caracterizados também. O Hortelino, ele é tipo... O maluco lá da era das cavernas e tal.
Vira quase um Bambam da vida, assim, né?
É, parece o Bambam. O meu Frazino vira o pirata e tal. O Marvin, ele...
O pessoal sabe ainda quem é Flintstones, né? Sabe, né? Não sei se o pessoal sabe.
Depende,
sei,
do pessoal, nosso público sabe.
Porque o auge foi o filme, né? Do filme pra cá, acho que já era, né?
O auge foi o filme, você tá de brincadeira comigo, de né?
Com o Rick Moranis e o...
Claro,
não, o auge foi a decadência, filme. Pô, não é o auge, ele é decadência.
Ali foi o pico, a parte do... Um dia depois que saiu aquele filme, só caiu.
Pico do Dragon Ball, Felipe, você tá confundindo.
Pô, mas aquele filme do Flint é legal, mano.
Eu adoro aquele filme, quer dizer, eu era uma criança, né, então... É, não vi depois de velho, pra falar a verdade, mas eu adorava ele.
Legal, legal. A gente não teve mais desses aí, um dia... Teve uma época dessa que eu tava bombando na Netflix o filme do Scooby-Doo, em primeiro lugar. De mais é assistidos. Hein, Bruno? Me explica isso daí, Scooby-Doo 2.
É, não é nem o primeiro. Era o piorzinho deles ainda.
O mas filme um. Mais assistido da Netflix.
O brasileiro assiste o que tem, mano.
O povo é isso aí, velho.
Ah, caraca, aleatoriamente, né?
É, Bruno, você tá desrespeitando o filme do Flintstones aí. O Fred Flintstone era o...
Era o John Goodman, não era?
John Goodman, pô. Cara...
O cara é bom. E o Rick Moranis era o Barney, né?
Isso.
Clássico demais, né? Clássica demais. Muito bem, Felipe. Tem mais alguma coisa pra falar do Pernalonga aí? É isso, né?
Cara, não. Ah, só tem uma coisa que eu tava jogando Crash e tem uma parada no Crash que é igualzinho do Pernalonga. Que, mano, não é possível.
Ih, cópia. Cara, Crash 4? Crash 4?
No Crash Vágio? 4, mano. Tem uma fase lá do futuro. Eu vou mandar aí pra vocês as fotos aí, ó. Que aí você sobe uns dinossauros roxos de plataforma, tá ligado? Sim. Aí eu vi aquilo no Crash e falei, pô, mano, eu já vi isso em algum lugar, assim. E aí passou tipo 2 semanas, o cara mandou, pô, esse negócio parado é igualzinho do Pernalonga. E é idêntico, mano. Os bichos do.
Caraca, igual.
Dos, das duas fases. Você usa a mesma coisa. E a temática das fases é a mesma, que é do, de Era da Caverna e tal.
É, Crash.
É, a galera achou.
Mas também é que você esperou que ia encontrar dinossauro, Felipe, também.
Pô, mas é o dinossauro roxo que você que usa você de plataforma, em cima a cabeça dele, é igual, mano.
Não, mas aí de repente você pode falar que é igual o Rei Leão também, essa parte do Crash, só que com girafa.
Não, aí nem igual, né?
Bruno? Nada a ver, mano.
Os dois dinossauros roxos, mano. Aí também não.
É, às vezes o cara, às vezes o artista que criou no Crash, ele jogou e tá no subconsciente dele, ele optou por ser roxo.
Pode ser, porque... e se for uma homenagem top também, porque são
é, bacanas. É muito igual pra não ser referência, mano. É muito igual pra não ser referência. É óbvio.
Mas enfim, era um joguinho que acho que hoje em dia pra controlar ele é meio ruinzinho.
A câmera é muito ruim. Na hora de pular, inclusive nesses dinossauros, é horrível, assim, porque horrível, eles estão em distâncias diferentes e você acha que ele tá lado a lado, aí você pula.
Mas essa ideia de ele ter várias mecânicas e você ter que usar as mecânicas de forma diferente, dependendo da situação, eu sempre achei interessante. Tinha uma parada que você também. Você tinha que você pular num objeto, tinha objetos que quebrava, tinha as caixas lá da Acme, né? E aí se você. Pra subir em cima delas, se você só pulasse, elas quebravam. Então você tinha que pular e usar, tipo, as orelhas pra poder fazer uma flutuada, assim, pra você pousar devagarzinho, sem quebrar a caixa.
É, eles usavam a orelha como hélice, né? Apertando o círculo. Você pula e aperta o círculo. Aí, que é o mesmo botão do stealth, aí ele vai devagar caindo com a orelhinha.
Então tinha várias ideias bacanas.
Eu tenho maior saudade desse universo da Acme, do...
Esse conceito, quando aparecia em outros jogos, eu achava muito bom, mano. Tipo assim, chegou a caixa da Acme. O
Vingadores que será que dos vai desenhos? Sair?
É o pai da MCU, fi. Exatamente. É o universo conectado dos desenhos do Looney Tunes aí,
fi. Sim, os produtos eram todos Acme, né?
Produtos Acme, pode crer.
E tinha pontas de personagens e outras coisas diversas vezes também.
Mas é por isso que eu quero eu quero ter acesso ao HBO Max aí, né? Que vai ter todos os desenhos do,
nossa,
do universo da Warner e tudo. Foi muito engraçado ver uma propaganda que rolou do novo Animaniacs. Vocês viram a animação do novo Animaniacs? Eles começam o vídeo falando assim, os três, né? Falando, ah, mas não sei o quê, esse negócio de reboot está estragando Hollywood... E tereréu, e aí é uma coisa que não deveria acontecer mais, porque isso destrói tudo e tereréu. Aí chega um comunicado, o cara falando assim: vocês têm que receber uma proposta aqui do Hulu pra fazer um reboot do Animaniacs. Aí chega um chequezão assim de milhões de dólares. Aí eles começam a elogiar: reboot é um negócio positivo, tem que fazer mesmo reboot de tudo que já foi lançado antes e tudo. Aí o reboot novo do Animaniacs, né, mano? Com histórias originais e etc, mano. Vai sair no Hulu, né? Que é bizarro, né? Deveria sair no HBO Max, né? Que é o perfil da... Perfil não, os streams da Warner. Muito bem. Ô, Felipe, por favor, seu segundo jogo desse Tio Pack.
Como eu falei, mais um jogo licenciado daquela época aí, que é o Toy Story 2 Buzz Lightyear to the Rescue. It moves! It is coming! It is coming!
Oh, rapaz! Muito bem! Jogo de filme!
Não tô muito bem não, Baslatinha.
ele é baseado total no filme. Ele é bem... próximo do que é o filme em questão de progressão, assim, sabe mesmo? Ele é daquele... Porque tem jogos que às vezes saem fora do que é o filme e contam meio histórias alternativas e coisas assim, e esse jogo não.
É meio ruim esse jogo, né, Felipe?
Cara, eu não sei se eu acho ele ruim, ele tem uma parada que eu até falei no meu último two-pack também, que eu gosto muito, que é a ideia de brincar com a perspectiva, sabe? Sim. Você joga com os brinquedos, né, naquelas áreas que são áreas pra gente comuns, né, por exemplo, o quarto do Andy lá, que é a primeira fase e tal... A casa inteira do Andy, na real. Então, quando você tem essa ideia da perspectiva, não é só um obstáculo de plataforma, é você subir em cima de uma mesa, de uma estante, de uma cama. É uma parada que meio que contextualiza a perspectiva de forma diferente, assim. Eu sempre adorei essa parada. E eu acho que muito disso tem a ver com o próprio Toy Story 2, que, cara, é um jogo que eu jogava direto também no meu Play 1, assim. Pesado, porque... E ele também tinha essa ideia. Você tinha as fases meio abertas, assim, que você tinha que pegar... Tipo as fichinhas lá do Pizza Planet e tal, e tinha... Mesma coisa, tinha habilidades específicos que você tinha que fazer para alcançar tais lugares no cenário, ou às vezes ativar alguma coisa no cenário que ia te impulsionar, ou te abrir uma passagem e tal. Então ele tinha muito essa ideia também de você meio que brincar com o cenário para poder, e com as habilidades para poder explorar cada canto do cenário, assim, e acho que você tinha 5 fichinhas em cada fase, e aí cada fichinha estava atrelada a um tipo de desafio que você tinha que fazer nas uhum. fases e tal. E, pô, a ideia de... Os videogames sempre foram a parada de você, para esses jogos licenciados, você viver nesses mundos meio que além do que as outras mídias te proporcionam, né? Sim. A gente vê o filme do Toy Story, é uma parada bem passiva mesmo, a gente tá vendo ele, a gente vê ele passando por aqueles cenários e tal, mas... Pô, no videogame você poder explorar aquelas paradas de forma tão próxima, assim, foi também sempre uma parada que sempre me encantou bastante, assim. E sei lá, eu acho um jogo bem competente, assim. Eu não lembro se teve um jogo do primeiro, então a história é bem possível que tenha tido. Mas tanto esse no Play 1 e até o
3... Teve, acho que foi pro Super Nintendo.
Teve no Mega Drive e no Super Nintendo.
Ah. É, já não é a mesma. É meio esquisito um jogo de um filme 3D em 2D?
Mas era porque era 2D, né?
Era 2D.
Apesar do visual 3D, né? Ele tinha um visual 3D. Então,
porque ele era pré-renderizado, né? É. O jogo tinha jogabilidade 2D, mas eram sprites pré-renderizados.
Mas até o do Toy Story 3 também, é um jogo que a galera até elogia até bastante pra um jogo licenciado, principalmente da época que ele tava, que já era Play 3, né? E Xbox, que jogos licenciados naquela época já não estavam tão bem assim. Nessa época do Play 1, principalmente esse já é um jogo que eu acho que até a Activision que publicou nos videogames, a época que o licenciamento tava em alta pra caramba, né? Activision.
Caraca, tinha... qualquer filme que tinha aí de animação tinha jogo, mano.
E tipo assim, muita coisa boa que era licenciada. Spider-Man da Activision era muito bom, né?
Tazan, Hércules, excelente também.
Sim, esses jogos eram fantásticos, assim, de Play 1, assim. E esse até 2D, né? Tanto o Hércules, né? Pô, era um jogo lindíssimo no PlayStation 1,
assim. O Hércules é fantástico.
Hércules era muito top mesmo.
É, o negócio do o Toy Story 2, ele é uma das melhores sequências da história dos cinemas aí. E sequência, assim, depois de um extremamente elogiado, né? Sempre quando vão fazer, tipo, tops de maiores sequências de já feitas, aí coloca lá, sei lá, Poderoso Chefão 2, Exterminador do Futuro 2, The Dark Knight. Aí o Toy Story 2, ele acaba aparecendo nessas listas, porque é realmente... Ele melhora tudo que é bom no Toy Story 1, ele melhora no 2. Aí o 3 também vem aqui, vem pra esculachar tudo, né?
Nossa, arregaça o coração.
É, mas o 3 é foda porque muita gente achava que nem deveria existir, né? É. E veio Sim. E pá, baita filme, mano.
Aí o 4 veio... Quatro,
é ok, né? É ok.
O 4 tem uns negócios, mano.
Não tem o peso de Newton.
Mas ele se apega bastante no que é que funciona muito em Toy Story, que são os personagens, né? Carisma dos personagens e o envolvimento emocional que a gente já tem neles, então é difícil a gente dizer que o Toy Story 4 é ruim, sabe? Que filme ruim?
Não, ruim não é. Mas o Bruno falou da Ohana da família aí, do Lilo e Stitch lá, ó. É. Família nunca abandonar.
Mas é porque o Toy Story 4, ele desfaz conceitos extremamente falados no 1, 2 e 3, né? E aí...
É, então, mas o Woody ali, mano, o Woody fiquei bolado com o Woody no final do 4.
É. Mas o jogo aqui é bem animadinho, né? Você joga só com o Buzz mesmo, né?
Com o Buzz, que é meio a pira do filme, né? Acho que é por isso, inclusive, que o filme funciona tão bem também.
É, o 2 é bem mais sobre ele do que sobre todo o resto, né?
É.
Até por isso que é um filme melhor mesmo, porque o Buzz é um personagem bem melhor que o Woody, né? Vamos combinar.
É, eu também.
Mas nesse 2, por exemplo, se tivesse a Jessie, será que não seria legal também?
Mas é porque o dilema do Buzz é muito legal, mano. É muito legal. Sim. O dilema dele, porque ele é o brinquedo favorito que é deixado de lado porque surgiu um mais moderno e novo. Cara, muito foda isso, mano.
Não, o 2 não é o do conflito existencial dele, pois esse é o primeiro. Sim.
Não, eu tô falando assim que o dilema do personagem Woody é no...
Ah, do Woody você tá falando.
Woody em si, sabe? Por isso que ele é esse personagem mais... que algumas pessoas não gostam.
Tem mais vezes, camadas, né?
É. O 2 é em cima daquele dilema do Buzz de achar que ele é único, né?
Sim.
De descobrir a descoberta de que, na verdade, ele não é, né?
Eu acho legal aqui que eles respeitam no jogo, inclusive, a parada do Buzz não voar, né? Ele cai com estilo, como se ele fala, né? As asinhas dele, assim, ele sempre usa os negócios pra impulsionar e tudo. Ele plana, isso. Né?
É tipo uma planada, exatamente. E é muito parecido com esse esquema do jogo do Pernalonga que eu falei lá, que é a mesma coisa. Você tem lá, acho que são 5 ambientes também diferentes, e é cada um deles tem várias fases, e você passa de fase pegando as fichas, assim. Também você precisa de pelo menos uma ficha para cada fase. Dependendo da fase, você precisa de várias fichas para poder desbloquear. E aí ele passa no, meio que no, no, nos lugares do, do filme, assim, na casa do Andy. Você chega aí até na, meio que na rua, assim. É, vai lá no... Como é que chama o bagulho do, dos brinquedos lá que eles vão... Tipo um... É tipo uma loja de brinquedo, né? Mas não é...
Sim, é, eu sei. O do 2 é que o Woody é vendido? Pra aquele carinha que coleciona, o do Homem-Galinha e tudo?
Isso, é. Que é tipo um... É uma loja, mas é tipo um bagulho de colecionável mesmo. Ah. Não é exatamente uma loja de brinquedo igual tem no...
Eles estão fazendo um bazar dos brinquedos, né? E ele acaba sendo vendido.
É, um bagulho assim. Exato.
É, mas o negócio... É, esse negócio da, da proporção é muito legal, né? Foi uma parada que fez muito sucesso no Toy Story e fez muito sucesso antes... Naquele. É, no filme, né? Que foi o primeiro filme que eu vi no cinema, que foi aquele Querendo Colher as Crianças, do Rick Moranis, que eles ficam pequenos, assim, aí fica tipo assim, sim, as coisas simples do cotidiano são enormes pra eles, né? Que são.
Que tem um jogo agora baseado nele que é muito interessante. É, não é explicitamente baseado nele, mas é claramente baseado nele. Que é o Grounded, né? Que é um jogo da Microsoft aí.
Esse jogo é bom, vocês jogaram?
Eu gostei até, ele é meio survival, assim, mas ele é interessante. É, essa parada da perspectiva pesa muito pra mim, cara. Eu não
tem no
muito.
Game Pass, hein, mano?
Sim. Eu sei, mas eu pensei em baixar, eu falei, ah, não vou jogar, então deixa.
Até outro jogo Disney também daquela época do Play 1 que era isso, era o do Vida de Inseto, que era muito bom também.
Vida de Inseto é excelente, maravilhoso. Uma das animações mais injustiçadas aí da Pixar. Muita gente fala assim, é o pior filme da Pixar. Nada, é Maria, pelo amor de Deus, gente.
Eu gosto bastante também. E o jogo é bem divertido também.
A trilha sonora também é espetacular.
Qual é, Jandir, o pior filme da Pixar?
O pior filme da Pixar é Carros 2.
Carros pior, no geral, eu, né? Concordo, hein? Qualquer
junto você que
Carros,
ama tanto Carros 1.
Carros, no geral, Carros 1 é excelente. Excelente,
não é, não, é ruim também.
1. Cheio de coração, cheio de amor.
Eu acho muito esquisito.
Não, muito carro legal. Com boca, mano, já era. Morreu.
Caraca, sim, mas a Pixar faz...
Marquinhos, Bruno.
Caraca, não tô vendo.
É, só vai gerou,
mesmo. Gerou um spin-off chamado Aviões.
Exato, outro porcaria.
Aí já dá uma forçada, Navios.
É interessante, mas você colocar os carros assim é uma homenagem a um monte
motinhas.
De coisa.
Motinhas. Vai ser o próximo motinhas.
Skatinhos de dedo.
Carro com boquinha não dá, velho.
A Vídeo Brinquedo fez os carrinhos, né?
Carrinhos sem textura também. Bom, Vídeo Brinquedo.
Você imagina assim: a Pixar foi lá e fez Wall-E, fez.
Procurando Nemo, Peixes Conversa.
Procurando Nemo. Tipo, obras maravilhosas.
Divertidamente,
profundas. Aí, carros.
Toy Story.
Caraca, mas, Bruno...
Mas tem um amigo dele que tem sotaque caipira, Bruno.
Faz total sentido com a proposta da Pixar, mano. Carros, mano. Total sentido, que é pegar coisas que a gente não espera que vão ter uma história ou coisas inanimadas assim e colocar vida nesses negócios, mano. A Pixar é isso, mano.
Não, mas foi muito... Nesse caso aí não dá, mano. Carro com boca não dá, velho.
Carros é excelente, mano. Carros é excelente.
Primeiro... Tá pra sair um filme novo da Pixar aí em breve, né?
É o Soul, né?
Soul, esse vai ser bom, mano. Esse pelo trailer já dá pra saber que...
Disney Plus.
O outro desse ano eu achei bacaninha também, o Onward. Como é que chama?
O Dois Irmãos.
Digo, Dois Irmãos?
Dois Irmãos, é.
Que nome ruim, mano.
Não é Dois Irmãos, é Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica.
Passou no SBT esse filme, mano?
Eles não souberam traduzir a parada.
Autoescola Dois Irmãos. Deve existir algum lugar do Brasil, algum qualquer estabelecimento de Dois
com
Irmãos.
Com certeza.
Que tá a cara deles, tá ligado?
Caraca. Na fachada. Eu tô vendo aqui.
Lanchonete Dois Irmãos.
É, eu tô vendo aqui o.
Autopeças.
O jogo do Toy Story, Felipe. O Toy Story 2 aí. Em vários momentos, trechinhos do filme, hein? Trechinhos.
Passa filme, entre as fases.
Sim. E é bem feitinho pra época, inclusive. Não,
é um FMV ripado. Porque como era um CD, né, mano? Passa direto
exato.
Aí.
Exato.
Mas é o vilão do Toy Story 2, que é aquele robô, né?
Aquele robô, né?
Que ele fala, eu sou seu pai, né? A brincadeira que está usando ele.
É cheio de piadinha, né?
Ó, Toy Story.
Prospector, né? Que chamava, né?
Monstros S.A. Procurando Nemo. Incríveis. Aí só sobe. Aí, carros.
Caraca, nada a ver, mano.
Incríveis é da hora demais. O primeiro
é muito bom, mano. Aí, carros. Aí, recupera.
Tem uns que eu nunca vi. Eu nunca vi aquele do dinossauro.
Esse Wall-E. É um dos piores.
Up. Olha isso.
Cópia de O Rei Leão com dinossauros, o dinossauro, o bom dinossauro.
Wall-E, Up.
Toy Story 3.
Carros 3, você não vai falar não,
velho? Não, Carros 6, né, mano?
Carros 3 foi o último 3. Jogo, foi o último filme da Pixar que teve jogo licenciado.
Pois é.
Pra essa geração que tá acabando aí, inclusive.
É, Carros é uma mancha na história, porque, tipo, aí você vê depois do carro desse Carros 3 aí, vem Coco, Incríveis 2. Mano, olha isso, velho.
Caraca, Bruno, e Toy Story 4 não fala não? Passou? Pulou aí?
É bom não. Também.
A gente já falou aqui, né?
Não é mancha, mano. o Carros 3, ele tenta melhorar a besteira que fizeram com o 2 lá. O 2, ele é um jogo, é um filme 100% caça-níquel, assim. Por quê? Carros de todos esses, e é, isso é dado oficial, de todos esses filmes da Pixar, é o que mais vende licenciamento.
Ai, lógico, ele vira brinquedinho de pra criançada comprar carro. Porque
já é um carro, né, mano? Não, mas é a Pixar. Se eles fizerem bostinhas e fizer o boneco, vai vender também.
Não, mas ele consegue...
No McLunch.
Ele vende mais licenciamento do que Toy Story, que são brinquedos, mano.
Não, mas é diferente, caramba. É muito mais fácil você vender pra uma criança um carrinho do que vender, sei lá, o cachorro com mola lá do
Toy Story. Mas é por isso que fizeram três filmes, mano. Por isso que fizeram três filmes e tem animações, né? Não tem uma série animada do...
Tem.
Do Tomate, né?
O primeiro eu acho ok, assim, mas...
É bacana, é bacana até a música lá do
James Taylor. Eu acho da hora, como se o Jandinho fala direto aí sobre esse conceito da viagem, de você aproveitar a viagem. É muito
legal isso.
Virar numa rua que nem é conhecida aí. Inclusive, por causa dos postos do Jandinho, fica aí o depoimento, eu comecei a fazer isso quando eu viajava. Tipo, eu não ia só abrir
um TripAdvisor.
Não, tipo assim, o normal era fazer o quê? Porra, já não viajo nunca. Eu abri o TripAdvisor e ordenar por melhores notas e tentar ir naqueles locais. Só que às vezes você virar na ruinha que ninguém tá falando, você acha umas paradas da hora. Você manda um PF, mano, a gente comeu um PF no tiozinho obscuraço lá em Florianópolis, que foi uma das melhores comidas que eu já comi, tá ligado? Paguei 12 conto no PF.
É o mote principal do Carros é o John Lasseter, né? Quando ele fez o Carros, ele deu o depoimento que assim, que por causa das grandes highways, né, que foram construídas assim, você. Antigamente, pra gente ir pra um local ou outro, você passava entre as cidades. Para continuar, né, a sua viagem. E aí construíram essas grandes estradas que praticamente passam por cima dessas... Aliás, você nem entra nas cidadezinhas menores, né? Você simplesmente vai e volta. E uma das melhores coisas de viajar é a jornada, né? É a viagem em si. Não é o ato de chegar no local e depois voltar para casa. Não, é o trajeto, né? O trajeto faz parte da experiência de viajar de carro, né? Quando você tá de carro. E a grande mensagem do Carros é essa. Mostra a cidadezinha com vários carros, né? Que são os habitantes daquela cidade, que eles têm lojinhas e tudo mais. Que acabou ficando abandonada porque as grandes estradas... É bem triste. Tem um momento bem triste, assim, no Carros. Ele mostrando, assim, a cidade se preparando, porque estão preparando uma grande obra, né? Uma estrada gigantesca. E eles colocam faixa dizendo assim, bem-vindos, viajantes. E os viajantes não passam mais pela cidade deles. É mó triste, assim. E a música On Tal do James Taylor é espetacular. Mas é um filme bem, bem de coração. Os outros são bem caça-níqueis mesmo, assim, é bizarro, então, do 2 e 3. Mas o primeiro ele tem muito coração e tem muito Pixar ali. Mas enfim, Toy Story 2, jogo do PS1.
E tinha pro 64 também, se eu me lembro bem, esse jogo aí.
Tinha,
mas
né?
Mas aí ninguém jogou isso aí.
É. De vez em quando tem um momento aqui, primeira pessoa, né, no jogo, que você... Quando ele tem que atirar, né? Com a
pra mirar, armadura. Exato.
Você pode apertar o L1, aí ele pega e faz a mira pra você jogar o laser nos inimigos ou pra resolver algum puzzle.
Tinha muito isso no Play 1, que as miras eram tão ruins, né? Aí meio que você entrava em primeira pessoa de mirar direito.
É, talvez no Nintendo 64 fosse melhor pra jogar, né?
Por causa do analógico, esquisito, lá, o botão C, não sei.
Mas tinha o analógico também no Play 2, no Play 1 nessa época.
É. O jogo já é depois do DualShock.
Questão é por causa do movimento de câmera mesmo, do ângulo da câmera. Ela era mais fechada. Você precisa lembrar que você não tinha visão wide nessa época, né? A proporção de tela era 4x3, né?
É, ele era um jogo de final de geração também, né?
Uhum.
99 ali, né? 99 já tava o PS2 aí, né? O PS2 já tava aparecendo aí, dependendo da época do ano.
Sim.
Vamos pras notas aqui, para os dois jogos. Pernalonga... Pernalonga, que o mais famoso do Pernalonga que tem nos últimos 10 anos aí é a Pernalonga, né? Ele vestido de mulher assim, e é aquele quando você quer...
Maravilhoso, mano.
Alguém quer se passar, né? Dizendo que sabe tudo, não sei o que, aí você coloca a Pernalonga lá de batom. muito bem. Vou dar minhas notas aqui para Pernalonga. Cara, é um personagem que eu sou apaixonadíssimo. Gosto muito do universo da Warner de desenhos, Tasmania... próprio Tiny Toons, né? O próprio Looney Tunes, né? De uma forma geral, adoro esses personagens. Animaniacs, a galera lá do Pink Cérebro, né? E tudo. Adoro esse universo dos desenhos da Warner. E que pena que demorou tanto tempo pra eles voltarem, né, com esses personagens. Eu acho que agora, com o HBO Max e essas novas produções desses personagens, talvez o universo dos videogames ganhe, né, novos jogos desses personagens aí. Eu acho que vale muito a pena. É, esses jogos mais infantis, né, assim, com uma pegada um pouquinho mais infantil, mas parada de exploração e tudo, eu espero que volte um dia. Vou dar aqui 80 vidas pro jogo do Pernalonga do PS1. E Toy Story 2 é um dos meus filmes favoritos da Pixar. E não joguei esse jogo do Buzz. É uma nota extremamente quântica aqui. E vou dar aqui também 80 vidas pro Toy Story 2 do PS1. É, Evandro de Freitas, por favor!
Cara, eu vou... Esses jogos, os dois, eu lembro de ter jogado na época, mas não era assim, nossa, como eu joguei, meu Deus, eu vou parar pra jogar o jogo do Pernalonga. Porque aquela época a pirataria reinava e esses jogos estavam ali. Ou eu tinha, ou alguém tinha.
Ele, aos montes, vinha, aquele... né, mano? Aos montes esses jogos.
Não passou da primeira fase, já era, mano. Tá nem querendo saber mais.
Tem o Pernalonga na capa, pega, sabe? 3x10, você não vai comprar o jogo.
Esses jogos eram meio todos iguais, né? Você coloca todos assim, Croc, Spyro...
Não, tinha uns bons, até por isso que eles são falados até
não,
hoje.
Não é. Mas é o tipo de jogo, mas é tudo igual, esse de mundo 3D, que você fica andando com o personagem. É
Clonou, era top. Tem vários jogos bons. Tinha um da raposinha lá, ninja também, que era bom. Qual que era esse, Bruno?
Raposa ninja?
Era uma raposa aquela porra? Tinha um de plataforma desse estilo
aí. Isso é do Play 2, não? Do...
Qual que é que você tá lembrando?
Sly Cooper
é do Play 2.
Esse eu joguei, esse eu achava bonzão.
Era bom.
O Jax 3D, tudo igual, mas esse jogo, mano.
Não é tudo igual. Tem uns bons, esses eram os bons. Os outros que eram genéricos, que sem textura, que a gente não fala que não é tão bom. Mas aí eu lembro de ter jogado os dois, eu acho boas escolhas. São representantes clássicos daquela época. Cara de jogo de Play 1 total, esse esquemão de exploração e tudo mais. Até por isso que são muito parecidos. É, eu vou dar 85 vidas pros dois. Eu acho que são bons representantes daquela época e os personagens sustentam o jogo... O interesse em você querer jogar esse jogo.
Licenciamento, né? O licenciamento, ele ajuda bastante o fato...
É, porque se fosse um coelho, chama coelho, e fosse um coelho genérico, nunca que o Felipe ia ter nem jogado esse pai naquela época, sabe? Agora, não, mano, é o Pernalonga,
a capa, tá ligado? A capa era demais do jogo, assim. Era o Pernalonga com todos os... Tinha o Marvin na capa...
Então, é pra tipo vender, assim, você nem controla esses outros personagens, mas você sabe que aquela galera
chamava, ali
que
você vai ver no jogo. Era a aventurinha da galera do Looney
Tunes. É, e o Toy Story é a mesma coisa. É o jogo do filme do Toy Story. Você vai querer dar uma olhada, pelo menos, ainda que seja que nem foi o meu caso de não terminar, sabe? Então eu acho que foi uma boa escolha. Talvez não jogaria hoje em dia, provavelmente não. Mas pra relembrar aquela época e tal, valeu a escolha.
Inclusive, a capa é realmente muito bonita, mano. Da Infogrames. Meu Deus.
É o desenhozão, né?
Bruno, você sabe quem que fez o do Toy Story?
A Lu!
Quem, Bruno?
Não foi a Lu, não. A Traveler's Tales, pô.
Ah, sim. É TT Games, é.
TT, que hoje em dia faz Lego. Os jogos da Lego. Mas fez o Sonic 3D Blast também. Versão do Mega.
Fez o jogo lá do... Que a gente falou do Vida de Inseto.
O Bruno Carvalho, notas?
Jurandir, pra você tirar boas notas... Brincadeirinha. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses jogos, rejogar esses jogos, me fez lembrar o como o videogame realmente evolui com o tempo, né, cara? Porque...
Você viu? Foi uma viagem no tempo, Bruno? Fazendo ponte aí já com o do jogo. Exato. Do Pernalonga?
Pois é, cara. Porque, assim, a jogabilidade de plataforma 3D melhorou muito mesmo
no decorrer dos anos. Uma viagem no tempo ali. E uma jornada de dificuldades aí, né?
Pois é, cara, porque assim... O que esses jogos têm de vício de jogo plataforma 3D, de você não ter visibilidade certa de plataforma e perder salto por causa disso, de você não enxergar limites de bloqueio. Cara, é muito problema, assim, de gameplay, cara. Eu até acho que algumas pessoas que tentarem jogar esses jogos vão acabar desistindo por causa do gameplay. Visualmente, ambos são bem agradáveis, tá? Assim... Justamente ambos terem um visual mais puxado para um desenho mesmo, não usar texturas muito complexas, usar texturas mais simples, ou até usar só, em alguns momentos, usar polígonos sólidos, isso ajuda bastante a manter o visual agradável. Mas, cara, jogabilidade complicada, mano. Jogabilidade complicada. Eu digo até mais, eu concordo com o Evandro que ele falou. No caso do jogo do Pernalonga, se não tivesse o Pernalonga, a gente não ia nem olhar pra esse jogo. Muito menos jogar, sabe? E ele é bem ruim. Como jogo... Péssima
escolha, né, Bruno?
Não, não tô jogando a escolha dele. Eu tô dizendo do jogo. O...
Eu queria entrar de novo aqui.
É, o Jurandir é isso aí, mano. O Jurandir é... fuxiqueiro, isqueirinho, é isso aí, mano.
Pex.
Olha só.
Ah, não, é errado. Eu falei que chamava os cachorros do Chi assim de... É, não é.
Aqui também.
É um tipo um morse, sim, cara. Mano. É tipo um sprayzinho.
É, eu acho que o cachorro daqui vence fazer isso também.
É. Se o cachorro você falar com ele, vem não, ele vem do mesmo jeito.
Ele vem, é.
Ele não fala português, tá ligado?
Mas tem alguns gatilhos mentais aí de chamar os animais.
E o jogo do Pernalonga, ele é bem pior que o jogo do Toy Story. Como jogo, falando mesmo assim, cara, eu vou dar 55 vidas pra ele, assim. Ai. Com dó ainda, por dó, mano.
Pô, louco, pra fazer caridade, como dizia o velho.
É bem ruim, mano. A jogabilidade dele é bem, bem ruim.
Porra, mano, 5 reais pra fazer caridade, velho.
Já o jogo do Toy Story... Ele tem uma jogabilidade melhor, é um jogo mais complexo.
E se não tivesse o Buzz? Não,
ele funcionaria, porque o que ele tem... Inclusive, se vocês perceberem o jogo do Toy Story, eu vejo muito dele no próprio Kingdom Hearts mais pra frente, cara.
Sim, sim.
Eu vejo muito dele no próprio Kingdom Hearts, sabe? É, então, assim, ele tem ideias boas. A execução, como eu falei, em alguns pontos é bem problemática, principalmente essa questão do... O Buzz, ele tem esse salto duplo dele lá pra compensar a falta do voo. Em alguns momentos, cara, você vai na fé. É o que a gente chama de leap of faith. Você vai na fé mesmo, porque você não consegue visualizar onde ele vai chegar. E às vezes você acha assim, eu dei o pulo duplo e ele vai parar em cima daquela plataforma. E não para, sabe? Então ele tem uns problemas graves de gameplay na parte na questão de plataforma mesmo, assim. Mas no geral ele é um bom jogo, né? Um jogo divertido. Ele te dá esse senso de mundo grandioso que eu falei que a gente vai ver depois no Kingdom Hearts em alguns mundos, essa questão de você trabalhar com brinquedos. E eu não tô falando quando eles vão pro mundo Toy Story, não. Eu tô falando nos primeiros Kingdom Hearts você já via muito disso, sabe?
Mas é, até o mundo do Toy Story no Kingdom Hearts 3 foi o meu favorito, assim, cara, porque ficou muito bom. E é meio que recriações disso. É, tem o quarto do Andy, tem a rua, tem a loja de brinquedo lá, que é um barulho de... 4 andares, é uma fase até bem interessante e tal. Eu gostei, foi um dos mundos que eu mais gostei no Kingdom Hearts 3,
assim. E eu acho assim, o jogo do Toy Story vale a pena você jogar. O do Pernalonga, assim, se tiver oportunidade, tudo bem. Se não tiver, não se preocupe. Mas o do Toy Story eu acho que vale a pena você conhecer, sim, porque ele tem algumas mecânicas bem interessantes. Ele tem um gameplay que, se você superar essa parte dos saltos, ele é agradável. E então eu vou dar 80 vidas pra ele.
Tudo bem. Felipe Mesquita, suas notas.
É pior que eu concordo com o Bruno na questão do gameplay do Pernalonga e do Lost in Time, porque realmente ele envelheceu muito mal, assim.
Muito chapa branca esse Tio Peck, hein? Chapa branca, bonito.
Todo mundo concordando. Antigamente que era bom.
Você quer brincar? O cara quer que todo Tio Peck seja 10 dólares.
10 dólares que é o negócio,
Bruno. 10 dólares. Próximo vai ser. Mas enfim, a câmera é horrível, cara, ele tem aquele problema que o Play 1 tem vários jogos, que é o Draw Distance, né, que nesse jogo é problemático, os aços, assim, as coisas renderizam na sua frente e tal. Mas eu ainda acho que é um jogo que tem ideias muito boas. Eu acho que caching dos personagens, dos locais, é uma parada bem interessante. Um jogo de Play 1, cara, 70 vidas aí, acho que tá honesto. Agora, o Toy Story 2, eu concordo que é um jogo bem mais interessante, questão de gameplay. É, e pra ele eu vou dar também 80 vidas aí, eu acho que é um jogo que passa aí. Mas eu acho que ambos para jogos licenciados, cara, tão bacanas.
Muito bem. Falamos sobre dois jogos aqui escolhidos pelo senhor Felipe Mesquita nesse Tio Pack. Próximo Tio Pack é do Evandinho de Freitas. Metacritic The Game. Vamos
trazer aí, ó.
Dois jogos.
Se quiser eu já falo agora, hein?
Devolver e Annapurna.
Dois jogos de Switch vai ser.
Ixi. Dois jogos de Switch?
Que tem pro Switch, não sei se é exclusivo.
Ah tá, isso que eu ia perguntar, será exclusivo do Switch.
Switch Child of Mine. Muito bem, fechamos mais um 99 Vidas. Deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Você já segue a gente lá no Twitter, @99vidas, ou no Instagram, @99vidaspodcast. Segue a gente nas redes sociais pra você acompanhar nossos trampos aí, rapaz. Né? A gente tá espalhado aí nas redes sociais. Se você acompanha só o 99 Vidas, você perde atualizações sobre o mundo dos videogames, das séries, do cinema, das coisas, de tudo, das, comentando político, comentando tudo no Twitter. Menos o Bruno, né? O Bruno não comenta isso não no Twitter. O Bruno tem que usar mais rede social, hein, Bruno? Fica a dica aí. Ou você assistiu Sim. O Dilema das
tem Redes? Tem nada, Bruno. Impactado. Fica a dica até pra abertura aí, Jandir. Excluir meu Facebook. Tem que usar cada
você vez mesmo?
Excluir bonito.
Próximo cara, cast. Eu tô com muita vontade. Não vou nem mentir pra você,
próxima abertura, mano. Próxima abertura. Amanhã a gente grava isso.
Próxima abertura a gente comenta sobre... Sobre essa situação. Evan, tu assistiu o Dilema nas Redes na Netflix?
Não assisti, me recomendaram pra caramba.
Eu vi, agora nem mexo no celular.
É que a galera que me recomendou é da
agora
da
nem mexo no demais. Celular.
Você nem cadê aí, meu mano, telefone, mano.
É tudo coisa ali que eu já sei que tem, tá ligado? Nada, assim, a galera se impressiona também com... É óbvio que estão olhando tudo que você faz online, porra.
Entendi. Eita, bicho, muito bem, fechamos. Mas
a gente fala disso amanhã a gente fala.
É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau.
Nesse momento, tá na casa dos $40 de novo, então fica ligadinho não, no 40 site.
Reais, pelo amor de Deus.
R$40, isso.
Você falou dólares.
Foi, falou $40.
Falou $40.
$40 é você falar que tá $40, aí os caras vão cair pra trás. Que subida é essa na Black Friday?
Não.